Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. Voltamos a falar sobre a situação do café e esse clima seco, essas altas temperaturas. Vamos lá para o sul de Minas, lá na Cochupé, onde está o Éder Ribeiro, engenheiro agrônomo da unidade de processamento, de geoprocessamento lá da Cochupé. O Éder vai tentar nos ajudar a entender o que está acontecendo. Que condições de estresse que o cafeeiro está passando nesse momento e o que pode acontecer caso as chuvas não se restabeleçam em breve. Éder, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender de direitinho, Éder, o que que está acontecendo. Algumas regiões já estão sem chuva já há quase ou há mais de 90 dias, é isso?
Boa tarde a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. Nós temos monitorado a ocorrência das chuvas. Alguns municípios já estão há mais de 90 dias sem chuva. Alfenas está com 90 dias sem chuva, Serra do Salitre 92, São José do Rio Pardo, Rio Paranaíba 92 também, Monte Carmelo 90 dias e assim por diante. Outros municípios onde ocorreram chuvas nos dias 17 e 18 de agosto, já estão com um período menor sem chuva, mas o armazenamento de água no solo continua tão baixo quanto nos outros municípios.
Então vamos entender. Nesses municípios que estão há mais tempo sem chuva, tem um problema instalado que é a questão da desfolha dos cafeeiros. O café não está aguentando o calor, é isso, Éder?
Nós temos duas situações. As regiões onde não ocorreram chuvas, praticamente não houve abertura de florada. Nas regiões que ocorreram chuvas acima de 10 milímetros, de 8 a 10 milímetros, nos dias 17 e 18, ocorreu a abertura da florada. Então, como eu disse, a temperatura está muito alta, o armazenamento de água no solo está muito baixo. Essa combinação, ela é prejudicial para as plantas, porque ela vai promover já começa a promover uma desfolha, e essas plantas onde ocorreu o florescimento, elas já estão sofrendo duplamente. Estão sofrendo duplamente por quê? Elas estão numa condição muito adversa para sustentar o fruto, e estão numa condição que pode ocorrer perda de folhas. Então, de qualquer forma, começa a se montar um cenário muito prejudicial, muito desfavorável à boa formação, ao bom florescimento e desenvolvimento dos frutos.
Agora, o que que tem diferente esse ano em relação aos anos tradicionais ou normais? Geralmente esse período é seco mesmo, né, Éder? Chove menos, mas o solo estaria com reservas e isso ajuda o cafeeiro a se manter. Esse ano está diferente, é isso?
Esse ano o que nós temos observado é que a temperatura média, ela está um pouco acima da temperatura média desse período está acima da média histórica, tá? E o armazenamento de água no solo, ele está um pouco abaixo do que ocorre historicamente. O agravante é que as plantas sofreram com uma desfolha em função de uma ferrugem tardia e ocorreram chuvas em algumas regiões que estimulou a abertura da florada. Então, nós sabemos que para o perfeito desenvolvimento dos frutos é necessário que exista um enfolhamento. E esse enfolhamento ele está sendo prejudicado pelas condições que ocorreram anteriormente,
Muito
além
bem.
da seca.
Então tá. Então, dá para quantificar ou dá para estabelecer quais áreas que tiveram aí essa florada da última chuva aí e que risco essa florada está correndo aí, Éder?
Olha, como as chuvas foram muito irregulares, em alguns municípios choveu o suficiente para estimular a abertura da florada e outros não. A planta entende que quando chove, ela é estimulada por essa chuva e ela starta todo o processo de desenvolvimento do botão floral e abertura da flor. Para isso, ela precisa de água. Então, quando chove, ela starta o processo, mas a quantidade de água não é suficiente para promover a perfeita abertura da flor, Essa flor, ela não tem o desenvolvimento adequado, não abre de maneira adequada e a chance de ter abortamento é maior. Mesmo que ocorra uma abertura, se não ocorrer chuva 5, 6 semanas após a formação do chumbinho, esse chumbinho formado, ele começa a ter comprometimento, porque daqui 5 ou 6 semanas, a reserva que as folhas que existe na planta, que é suficiente para nutrir essas estruturas que estão desenvolvendo, elas vão acabar. E aí a planta vai se depauperar, porque ela passou toda a reserva para o fruto, e o fruto também, como não vai ter mais nutriente, ele vai acabar amarelecendo e caindo. Então tem uma implicação bastante séria se as chuvas não ocorrerem daqui 5 ou 6 semanas para essas plantas que já floresceram.
Então, 5 ou 6 semanas do dia que choveu ou 5 ou 6 semanas da abertura da flor?
5 ou 6 semanas a partir do
Do
florescimento.
florescimento.
Isso.
Então, assim, ainda dá tempo de recuperar essa floradinha, mas tem que chover logo.
Tem que chover logo e as chuvas têm que serem contínuas. Não pode chover 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros e passar mais 15 dias sem chover. A quantidade de água que nós estamos perdendo por evaporação está variando em torno aí de 2,5 a 3 milímetros, dependendo da região. Então, uma chuvinha de 10 milímetros não é suficiente para nada. Ela simplesmente piora a situação.
Agora, dá para mensurar ou dá para medir a quantidade de lavoura que teve esse florescimento antecipado aí, ou esse florescimento, esse primeiro florescimento já, Éder?
Infelizmente, como nós não temos estações meteorológicas em todas as regiões, nós não conseguimos mensurar a dimensão desse florescimento. Nós entendemos bem da região onde a gente tem as estações meteorológicas.
E
Se nós
nessas.
tivéssemos uma distribuição melhor de estações meteorológicas por toda a região, seria muito mais fácil fazer essa quantificação.
E nessas regiões onde tem as estações meteorológicas, qual é a realidade?
No Cerrado nós não tivemos florescimento, e no sul de Minas e aqui no nordeste de São Paulo, alguns municípios houve florescimento. Guaxupé, Monte Santo, Nova Resende, Campestre, nesses municípios nós verificamos que houve florescimento, nos outros ainda não.
Mas é um florescimento significativo que, assim, pode resultar em perdas significativas para a próxima safra se não vingar?
Nós estimamos também que nesses locais houve um florescimento em torno aí de 20% do potencial.
Ah, é?
Então, 20%, de em torno de 20 a 25% do potencial total de florescimento.
Rapaz,
Então,
então é importante a florada.
é significativo para essas regiões. E o florescimento ocorreu principalmente nas lavouras novas, as lavouras que sofreram podas no ano anterior. Então, acaba sendo bem significativo para essas regiões onde ocorreu o florescimento.
Mas já dá para estimar a perda já, Éder? Ou por enquanto ainda é cedo?
Não, é cedo ainda. Se você observar os chumbinhos que estão se desenvolvendo, eles ainda estão com uma coloração normal, não mostrando sinais de perdas. Embora nós observamos que está ocorrendo uma desfolha nessas lavouras. E essa desfolha pode, dentro de alguns dias, algumas semanas, levar a um prejuízo dessas estruturas que estão se desenvolvendo.
O problema maior, então, é nessas regiões que tem, além da desfolha, a florada antecipada aí. O problema maior.
Regiões onde ocorreu a desfolha, onde está ocorrendo desfolha, que está com armazenamento de água no solo muito baixo, regiões mais baixas e onde as temperaturas estão muito altas, essa combinação de fatores, elas podem fazer com que a perda na produção, no florescimento que ocorreu, seja bem mais significativa que em regiões, por exemplo, como que tem regiões mais altas, onde as condições não estão mais amenas.
Muito bem. E com relação ao armazenamento de água no solo, o que que tem de diferente esse ano, Éder?
O armazenamento de água nesse solo até o final do mês de agosto, início a primeira quinzena de setembro, ele normalmente é baixo. O que a gente não observou nos anos anteriores, foi que houvesse um florescimento com tamanho e intensidade. Nós observamos aí florescimento no final de agosto, início de setembro, mas são florescimentos de baixa intensidade. Esse que ocorreu foi um florescimento, como eu disse, em torno de 20% do potencial nas regiões onde floresceu.
Significativo, né?
É significativo.
E para essa florzinha vingar, se tivesse uma água armazenada aí no solo, estaria tudo bem?
Se tivesse armazenamento de água no solo, a folha tiver com um bom enfolhamento, a planta tiver com um bom enfolhamento, nós teríamos todos os fatores para ter um bom pegamento e uma condição de uma florada, de uma produção exuberante agora em 2018. Mas não é essa a condição que nós estamos observando.
Em termos de quantidade de água armazenada, qual que é o percentual aí que vocês estão percebendo médio?
A planta, para ter uma condição assim confortável, ela precisa ter acima de o solo precisa estar com acima de 60% de água disponível. Então, 60% da capacidade de campo. Nós estamos observando que, na maioria das regiões, o armazenamento de água no solo está em torno de 20%. Isso significa que a planta tem extrema dificuldade em tirar água do solo. Ou seja, nas horas mais quentes ela tá murchando. Como não tem água suficiente no solo, não tem translocação de nutrientes, ela está aparecendo folhas, e essas folhas vão cair. É uma condição de defesa da planta. Isso tudo traz implicações para segurar a florada e garantir o desenvolvimento desses frutos que já estão formados.
Então, para resolver o problema, Éder, precisaria de um volume de chuva bom, significativo e uma continuidade dessas chuvas.
Isso. Uma chuva de 10, 20 milímetros vai estimular a abertura da florada. Abriu a florada, ela precisa de chuva para continuar todo o processo metabólico. Então, a ocorrência de chuva em baixos volumes e um longo período sem chuva é uma condição desastrosa.
Muito bem. Quando efetivamente a gente consegue mensurar as perdas em relação ao potencial que seria? Porque era para ser uma safra cheia essa próxima safra, né?
Isso. Eu acho que dentro de mais ou menos aí uns de 30 a 40 dias, quando provavelmente já voltou a chover e novas floradas ocorreram, nós vamos conseguir mensurar quanto dos chumbinhos que foram formados que ainda continuam nas rosetas. Então já dá para ter uma ideia se a roseta vai ficar rala ou não, se essa seca e essa temperatura alta ela impactou na estrutura floral e comprometeu a abertura de novos florescimentos. Então, dentro de 40 dias, a gente tem uma avaliação, um cenário melhor do que pode acontecer para a produção de 2018.
Quer dizer, a preocupação dos produtores se justifica então nesse momento, né, Éder?
Sem dúvida, a preocupação do produtor hoje é muito pertinente. As lavouras elas estão piorando dia após dia, e como 2018 é um ano de safra cheia, teoricamente seria um ano de safra cheia, todo mundo está na expectativa de poder ter uma boa produção. E uma frustração da safra de 2018 vai impactar na vida de todos os cafeicultores, né?
E tem alguma previsão de chuva aí para a região que vocês acompanham?
Olha, as notícias são que as chuvas vão ocorrer no final do mês de setembro. Essa é a notícia que nós temos. Eu não sei se pode ter alguma coisa diferente disso aí em meados, entre o dia 18 e o dia 20 de setembro, mas a notícia mais forte é que as chuvas vão voltar a partir do mês de setembro, final do mês de setembro.
O que a gente ouviu do INMET foi justamente isso. A partir do dia 20 já muda a condição, já muda o cenário, mas eles não conseguem ainda dizer se são chuvas contínuas, regulares, ainda não dá para dizer. Isso daria para afirmar só a partir da segunda quinzena de outubro, início de novembro. Daí já seria tarde demais, né, Éder?
Nós estamos aprendendo todo ano a gente aprende por uma condição diferente do que a gente está acostumado. E esse ano é uma delas, né? Florescimento, pode ser que pare de chover depois das primeiras chuvas, Já se fala que em novembro vai ser um mês com chuvas abaixo da média. Se realmente isso acontecer, nós vamos ter, além da implicação no desenvolvimento no florescimento e desenvolvimento do chumbinho, em novembro está acontecendo uma fase de expansão rápida dos frutos, ou seja, o tamanho total do fruto, ele é definido lá em novembro, dezembro. Então, nós já vamos ter um comprometimento de uma segunda fase fenológica. Então, está tudo muito obscuro ainda, e a gente tem que aguardar um pouco mais para ver como é que as condições do tempo vão se comportar, para a gente ver o impacto disso no desenvolvimento e na produção.
Não tenha dúvida. A única coisa que dá para a gente afirmar por enquanto é que já tem alguma consequência. Não dá para saber o tamanho dessa consequência.
Isso, nós não conseguimos quantificar ainda, mas já existem, já é fato que prejuízos já estão ocorrendo.
Muito bom. Meu caro Éder, obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vamos torcer que essa chuva volte logo, que volte de forma regular aí, para que as perdas sejam mínimas possíveis e que o produtor possa ter aí uma safra sem muita dor de cabeça, né, Éder? Vamos torcer para isso.
Vamos torcer para que as chuvas ocorram e o produtor possa realizar os tratos culturais normalmente e que 2018 seja um ano de boa produção para ele.
É isso aí. Éder Ribeiro, obrigado, meu amigo. Volte sempre, viu?
Estou à disposição.
Um abraço para você. Tá aí o Éder Ribeiro, engenheiro agrônomo da unidade de geoprocessamento lá da Cochupé. Cochupé é a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. A Cochupé acompanha de perto todos o desenvolvimento da safra, enfim, com seus técnicos a campo, com o seu mapeamento, o geoprocessamento aí, das áreas onde a Cochupé atua, enfim, são informações importantes, valiosas, mostrando aí duas realidades. Regiões em que estão aí há 90 dias, pelo menos 90 dias sem chuvas, nesse caso, acentuando aí a desfolha dos cafeeiros, o que é também um problema para a produção do próximo ano, e regiões que registraram chuvas entre 17 e 18 de agosto, mas chuvas em pequenas quantidades que foram suficientes apenas para startar aí, dar início aí à primeira florada. O potencial, só para você ter uma ideia, dessas chuvas abriu pelo menos 20%, de 20 a 25% do potencial de florada que essa planta teria em condições normais. Ou seja, não é pouco, não. É 20 a 25% de florada que está sob risco. Se não chover, essa florada não vai vingar, esses chumbinhos que já estão nos pés, nas árvores, não vão vingar. E se isso não ocorrer, já é 20% a menos de produção para o próximo ano, a próxima safra. Olha só a importância da volta das chuvas para os cafezais lá no sul de Minas, não só no sul de Minas. O Éder relatou aí cidades do Cerrado Mineiro, que também estão com o mesmo problema, aqui do interior de São Paulo, que também tem esse problema aí de falta de chuva. E pior ainda, aqueles que tiveram aquela chuvinha que só deu início aí ao processo de floração dos cafeeiros, mas não teve continuidade. Essas lavouras têm um duplo risco aí, porque a desfolha continua e a perda de pelo menos 20% da safra é iminente. Vamos torcer para que dê tudo certo, que as chuvas restabeleçam o quanto antes. A gente aqui no Notícias Agrícolas vai continuar acompanhando a meteorologia dia a dia para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com as informações lá de Chicago. Continue com a gente.